Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Paraná, hoje a gente conversa com o candidato do PRTB, Dionísio Marinho. Candidato, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Maringá, uma chuva em Curitiba, mas estamos à disposição.
Pois é, chove também em nossa cidade. Candidato, a partir de agora temos 15 minutos para a nossa conversa e eu gostaria de começar falando sobre segurança pública. O senhor parece ter defendido ou estar defendendo, inclusive, que o país retorne ao militarismo, ou seja, um modelo militar. Isso tem a ver com segurança, porque o governo militar passava essa sensação de segurança?
É, eu convivi nessa época, entrei na escola primária em 64, daquela época para frente, eu via um clima de muita tranquilidade. Eu não defendo a ditadura militar em momento nenhum. O que nós defendemos é uma rigidez maior no controle, pois o país está muito solto e as coisas estão de uma forma que o conteúdo que você tem nas rádios, que você tem na televisão, mostra que roubar é normal, que você ter comportamento de libertino é normal. Nós defendemos um pouquinho mais de rigidez. Volto a insistir na volta da educação moral e cívica, cantar hino nacional, mostrar para as nossas crianças que vale a pena ser bom nesse país.
Quando o senhor fala numa rigidez maior, a gente pode estar pensando no quê?
Ah, sim, essa rigidez maior começa na função, o pai está passando, a mãe está passando para o professor a responsabilidade da educação. A educação ela tem que vir de berço, os pais têm que dar desde cedo para os filhos um controle, mostrar bons costumes, boas ações. Eu não digo bater, estou falando em mostrar respeito. Foi assim, tenho saudade, o meu pai é o meu maior ídolo, porque ele sempre me colocou no bom caminho. E hoje eu olho para trás e digo, olha, realmente valeu a pena. E essa rigidez é você mostrar que tem que ter a redução da maioridade penal, tem que ter o jovem no controle, porque nós vemos muitos conteúdos hoje nos principais veículos de comunicação que não agregam grandes valores. Nós temos que mudar isso.
Bom, isso no Estado funcionaria de que forma num governo de Dionísio Marinho?
É, um governador eleito com o voto de todos os paranaenses, dá para ele credibilidade, dá para ele a voz que precisa ser feita para que as pessoas comecem a cursar aquele caminho. Eu lembro sempre, tenho dito, daquela famosa lei de Gerson, que dizia é importante levar vantagem em tudo. Isso não pode. Nós temos do lado nossos irmãos, temos à frente pessoas que precisam da nossa ajuda e nós temos que mudar esse comportamento. Vamos estar colocando viaturas na rua, vamos estar colocando novos presídios, estaremos colocando armamento, mas não adianta nada disso se não houver um comportamento que tem que vir de casa. Aqui na região de Curitiba, uma professora levou 16 facadas de um aluno. Esse é um delinquente, uma pessoa que já tinha 16 anos e teria que pagar por isso, mas infelizmente, por conta da lei, ele não vai responder. Vai ficar 3 anos retido e depois sair novamente em liberdade para fazer o que bem quiser.
Bom, mas isso não faz parte de uma legislação nacional?
Sim, então aí que está. São temas nacionais e um governador com uma bancada de deputados federais, de 30 deputados que serão eleitos para essa próxima gestão, nós temos que levantar esse diálogo. Foi isso que mostrou as ruas, foi isso que aquele movimento não é só para 10 centavos. E eu não estou também candidato só para 10 centavos, estou por aqui porque acho que posso ter voz para esta discussão. As demais questões de segurança, saúde, educação, isso são funções obrigatórios de quem estiver no poder e estiver comandando o Estado nos próximos 4 anos. 25% educação, 12% saúde, 2% ciência e tecnologia, isso é obrigatório. De que forma que farei isso? Ouvindo toda a sociedade civil organizada para que eles possam interagir e sugerir todas as questões. Aliás, até falei na PP Sindicato que o próximo secretário de educação será escolhido pelos próprios professores, para que ele dê destino àquela parte do orçamento dos 25% e fazendo com que nós tenhamos um ganho na nossa educação.
Candidato, dentro dessa lógica ainda de um governo mais rígido que o senhor disse, o senhor está falando inclusive sobre a questão também da educação e a gente está conversando sobre segurança, como o senhor acredita que o governo deve reagir em situações como essas que nós tivemos de rebeliões? Nós tivemos pelo menos 20 rebeliões nos últimos meses.
É, eu não consegui assistir aquele vídeo daquela rebelião lá de Cascavel, de Catanha, que foi aquilo, foi algo assim tremendamente terrível, dá até um enjoo de você ver aquelas cenas. Foi por uma insatisfação com relação à comida estragada, com o mau atendimento que se estava dando para os familiares. Foi o que detonou toda aquela ação devastadora. Nós defendemos a privatização dos presídios. Nós queremos que o Estado saia fora do controle desse engodo, desse barril de pólvora. Queremos fazer uma licitação para que empresas venham tomar conta, criem novos presídios, coloquem dentro cursos de ressocialização via internet. Hoje a internet chega no mundo inteiro. Como é que não pode chegar dentro de uma penitenciária, dando ao preso condições para que ele faça cursos, até mesmo cursos superiores? Porque quando ele sai de lá, muitos não querem dar oportunidade de carteira assinada por conta de ter pago aquela pena, mas ele poderá montar o seu negócio. Essa nossa privatização fará com que haja uma economia, será pelo menor valor para a guarda desse preso. Hoje tem-se ideia, assim, os números que são ventilados em torno de R$3.000 mês cada preso. Então, uma empresa poderá assumir isso, digamos, aí por R$2.000. Essa economia por preso nós vamos aplicar totalmente em educação.
Bom, e no que diz respeito à educação, o que dá para ser feito, já que o último IDEB apresentou que a educação do Estado do Paraná piorou em qualidade?
Me parece que aí entra aquela minha, a sua primeira pergunta, essa rigidez. O aluno realmente não está querendo muito estudar. Hoje nós temos dificuldade de fazer com que ele se concentre, nós temos que agregar novas tecnologias, temos que trazer para dentro da sala de aula uma interatividade com a VEB, para que ele possa se sentir no ambiente que ele está acostumado hoje. São jogos, é internet o dia todo, as crianças estão engordando, não querem sair de casa, não brincam mais como a gente brigava outrora, por conta dele estar plugado o tempo todo. A educação precisa passar por uma melhoria. Nós defendemos a Bolsa Talento, cada aluno receberia, se tirar uma nota 20% acima da média normal, hoje é 6%, uma premiação de R$100 mensais em nome dele, que só poderá ser retirado a hora que ele fizer 18 anos, vinculado a uma conta, a um banco estatal. Ele não pode mexer. E para o professor, uma bolsa para que ele também se sinta motivado, uma premiação mensal, para que ele coloque um pouquinho mais de si. Eu venho da iniciativa privada e sempre trabalhei ganhando premiação acima do nosso salário normal, por produtividade, querendo que o professor também se sinta atraído. E esse recurso vai vir da Loteria do Estado do Paraná, que é uma loteria que foi fechada por incompetência, por má administração. Colocaremos pessoas que sejam capazes de gerir. Veja, o Estado do Paraná constantemente tem tido ganhadores na loteria, porque o Paraná aposta muito. A gente pode fazer com que esse dinheiro fique conosco.
Quer dizer, o senhor pretende utilizar, inclusive, o recurso que muitas vezes é gerado pela loteria, que no caso do Paraná, ela deixou de existir, e o senhor pretende retomá-la para utilizar os recursos na educação?
Exatamente. E também, aproveitando a oportunidade, eu sou corredor de rua, eu faço provas de rua, faço maratonista, e estava esses dias correndo e tive uma ideia. Olha, hoje o empresário pode doar 1% do seu faturamento do ano anterior para educação, para esporte e para cultura. E ele não faz isso, é uma dificuldade muito grande. Então eu vou criar o selo doador solidário para que o empresário, primeiro, quer vender para o Estado do Paraná através das compras que o governo faz, somente se tiver esse selo e tenha doado esse valor para o esporte e para a cultura. É uma ideia que vai dar muito certo, porque o que não vai pelo amor, vai pela dor.
Bem, um outro aspecto que eu gostaria de tratar com o senhor é a respeito do agronegócio, porque esse é um setor bastante importante na economia do Estado do Paraná. E o que o senhor pretende fazer para implementá-lo ainda mais, quem sabe melhorar a produtividade, os incentivos aos agricultores no Estado do Paraná?
Eu tive sucesso na iniciativa privada. Sou o fundador da primeira rede independente de farmácias do Brasil. Foi uma atividade que nós a criamos meio que no desespero. Estávamos sendo sufocados pelos grandes produtores, pelas grandes redes de farmácia. E essa ideia foi copiada no Brasil inteiro. O associativismo funciona muito E eu tenho na minha história, no meu currículo, esse passado, fui top comercial da Associação Comercial do Paraná em 94 e quero criar uma marca para o pequeno agronegociante, para esse pequeno produtor, para que ele possa agregar valor. As pessoas gostam de comprar em lugares bons, com marcas fortes, e vamos divulgar essa marca no Brasil inteiro e também no mundo inteiro para que tenhamos valor agregado, para que ele ganhe mais. E isso eu posso dizer de cadeira. Eu tive sucesso e posso fazer também para o pequeno agricultor.
Muito bem. Bom, eu gostaria também de falar um pouco sobre a máquina pública do Estado. Algumas críticas têm sido apresentadas à quantidade de secretarias, ao número de cargos comissionados. O que o senhor pretende fazer caso seja eleito no que diz respeito ao tamanho dessa máquina do Estado? O senhor acredita que há possibilidade de cortes, de redução de secretarias? Ou acredita que este modelo é o ideal, é só para ser continuado?
Essa é a grande diferença do Jornalismo Marinha com os demais candidatos. Eles estão apresentando grandes realizações com dinheiro público. Você está gerenciando um orçamento do dinheiro que é seu, que é meu, de todo o consumidor. É fácil, quero ver ele fazer. Me diga alguém qual foi a sua iniciativa que ele fez dentro da sua vida pública, privada e que deu certo. Eu tenho. Agora, fazer tudo com dinheiro público é muito fácil. A máquina está inchada, nós temos que ter produtividade. Eu vi empresas multinacionais que sempre me cobravam cada vez mais, metas cada vez maiores. E isso fez com que eu me acostumasse a correr atrás de novos desafios. Eu não faço política por dinheiro, eu sou economista, eu conheço perfeitamente, sei como enxugar. Temos que reduzir o número de secretarias, o número de cargos comissionados, porque as pessoas estão ali. Aliás, esses que estão apoiando o candidato à reeleição, são 17 partidos, por algum motivo eles estão ali. Deve ter um atrativo assim muito doce para estar, porque quando eu lhes pedi para me apoiarem, não quiseram vir. Agora, se eu ganho as condições para essas mudanças que o Paraná precisa, estão satisfeitos. Eu não estou recebendo doação de nenhuma empresa grande, de ninguém, foi só meu pai que doou para mim, vocês poderão ver isso na minha prestação de contas final, me dará toda a liberdade para fazer as mudanças que o Paraná precisa. Eu só preciso que o eleitor confie em quem já realizou, e esse é o Jornalismo Marinha.
Bom, o senhor falou sobre essa ausência de apoios. Isso é determinante, digamos, para a manutenção, digamos, do seu nome como um dos candidatos que aparece com menos de 1% das intenções de voto?
Veja, eu fiz economia, nós tivemos no nosso currículo também, são dois períodos, dois semestres de estatística, eu conheço. Ela é um retrato do momento, mas do jeito que as pesquisas estão sendo feitas, eu tenho lá minhas dúvidas se elas realmente são assim, porque por onde vou é muito apoio. Eu sou reconhecido em todos os lugares que fui, estive no interior do Paraná, no sudoeste, no oeste, aí no norte do Paraná. As pessoas têm visto em mim essa franqueza, esse coração que fala como falam todos os demais eleitores. Isso não vai se traduzir ao que está aparecendo nas pesquisas. Eu posso fazer mais, eu vou aparecer muito bem. Infelizmente, hoje, a comunicação social, os grandes veículos e as pessoas são levadas a votar por quem está na frente. Isso é um engodo, isso está enganado. Eu perdi meu voto. O que foi que você ganhou quando votou em alguém? Nem lembro quem foi que votou no passado. Eu sei que não está certo isso. Eu vou fazer a diferença porque eu falo e falo com o coração. Aqui tem alguém que chega no dia 20 e não sabe se consegue chegar no dia 30 com o dinheiro que tem. Sou igual a grande maioria do eleitorado do Estado do Paraná.
Uma outra questão, como deverá ser o seu governo no que diz respeito às estradas, às concessionárias? Porque há sempre um debate de redução de pedágio, de possibilidade de negociações com as concessionárias. O que o senhor pensa a respeito disso?
Mais uma vez, dizer que não vou mentir, não estou fazendo uma campanha política com mentiras, não se constrói nada, ela tem perna curta ali na frente, ela acaba aparecendo. Não tem como acabar com esses pedágios. Os pedágios têm sido, assim, no meu ponto de vista, importantes. As estradas melhoraram, mas poderiam estar muito melhores diante do que se cobram. Em 2018, esses atuais contratos devem vencer e, pelo que tem se dito aí nos debates políticos, eles não serão prorrogados. Então, o próximo governador irá fará uma concorrência nova para que novas empresas venham e ofereçam condições e um preço mais barato. Veja, você vai a São Paulo com R$10, eu fui a Cascavel e voltei foram quase R$ 70. É muito alto esse preço, tem que diminuir. Em 2018, pode ter certeza, esse pedágio vai reduzir a 50%. Eu vou fazer essa nova licitação para que empresas internacionais até mesmo participem.
Muito bem. Candidato, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Muito obrigado por sua entrevista.
Um bom dia a todos. Fiquem com Deus e olhem lá. Vote no 28, é a grande mudança aqui no Paraná Precisa. Um grande abraço a todos.
Esse é o candidato Dionísio Marinho, que falou com a gente nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Paraná. Amanhã é a vez de ouvirmos o candidato Roberto Requião. Na sexta-feira, Gleice Hoffmann.